Ponto de Vista vai argumentar, questionar e tirar suas dúvidas. Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista, nesta manhã de sábado, do Estúdio 2 da Cidade de Dourados. Então, nós estamos falando sobre a greve dos professores das universidades federais e aqui estamos com professores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, da Grande Dourados, da UFGD. E já falamos um pouquinho sobre estas questões que perpassam a questão do salário. E terminamos ainda há pouco falando com o Emerson sobre outras questões, que ele abriu um leque. O governo, existe um certo dinheiro para a questão da educação, que foi aplicado e continua sendo aplicado na expansão das estruturas, né? Eu lembro que no interior da Bahia foram criadas duas novas universidades, ali no sudoeste da Bahia, e isso demanda bastante dinheiro. E depois também vem a questão do pessoal para trabalhar nisso, né, Emerson? Agora, além disso aqui, dessas estruturas que vão aumentando, que são necessárias, porque é o governo, através do ensino público, universitário, que vai oferecendo oportunidades à população. Mas existe a questão da estrutura para manter isso aqui. Como é que isso tem progredido? Existe também um acompanhamento, além de fazer a estrutura física, de dar também as condições... com outros materiais para isso?
O governo federal ele tem um projeto de expansão das universidades, de reestruturação das universidades federais, que é o REUNE, que ele vem sendo implantado em fases, em etapas, que constitui a criação de um número bastante expressivo de novas universidades federais e novas unidades acadêmicas em universidades federais que já existem. A proposta do governo é de criar uma maior levar para o interior o ensino público. Nesse sentido, você tem um investimento inicial, que é o investimento para a criação de novos campus universitários, quer dizer, a criação de novas universidades, a estrutura dessas universidades e a contratação de um número de professores. Esse impacto inicial ele é muito positivo para as cidades que recebem essas universidades. Porque você tem uma série de desdobramentos. Você tem um desdobramento que ele é atração de um público diferente para aquela universidade. E você consegue atingir as populações do interior do país sem que elas tenham que se deslocar para grandes centros. Você dinamiza o comércio regional. Você dinamiza o setor de serviços. É uma série de benefícios nesse programa. Só que após essa fase inicial de criação e implantação de uma nova unidade acadêmica e de contratação de professores... tem o processo de consolidação dessas unidades. E ele também requer um investimento. E talvez tenha havido esse descompasso entre a primeira e a segunda etapa. A gente vê uma primeira etapa bastante bem feita, de realmente levar o ensino superior e o ensino técnico e tecnológico para os diferentes estados da federação e para regiões de interior, mas ainda não se vê a mesma eficiência no processo de estruturação desses novos cursos, dessas novas unidades acadêmicas. E essa é uma das nossas preocupações dentro da universidade, dar essa estrutura de forma mais robusta.
Emerson, eu ainda gostaria de continuar depois com os outros professores com esse papo, mas está conosco por telefone o professor Paulo, que é presidente do Sindicato dos Professores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Professor Paulo, você me escuta?
Sim, muito bom dia, Padre Crispim.
Bom dia.
Mais ouvinte da Rádio Coração 95.7. Pois não.
Bem-vindo à nossa programação. Nós estamos falando aqui no nosso estúdio temos quatro professores da Universidade da Grande Dourados, que é o Írio Valdir, a Rosana Marques, o Gil de Medeiro e o Hermes Moreira. Estamos falando exatamente sobre esta problemática. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre esta questão e sobre a proposta do governo.
Sim, na realidade, o nosso sindicato, que é filiado ao PROIFES Federação, nós temos trabalhado junto ao governo em diversas frentes que envolvem a educação como um todo. Nós temos buscado diversas diligências junto ao Congresso Nacional a respeito da demanda que é da base, tanto dos professores quanto dos técnicos e dos alunos, relativos aos 10% do PIB para a educação. Diversas visitas foram feitas ao Congresso Nacional, ao próprio Ministério do Planejamento, ao Ministério da Educação, no sentido de viabilizar, buscar um caminho para que seja concedida esse 10% do PIB para a educação no nosso país. Tivemos recentemente aprovado pela Câmara Federal essa proposta e está hoje tramitando no Senado Federal com relação a essa questão. Outra coisa que nós temos feito também é com relação a que os investimentos em educação sejam retirados da meta do superávit primário, tal como acontece hoje com as obras do PAC e dos investimentos feitos pelas estatais. Assim, os gastos, presumivelmente dito como gastos, sejam retirados dessa rubrica de gastos e considerados investimentos dessa forma, para poder, inclusive, alcançar dentro da viabilidade econômica do nosso país a questão dos 10% do PIB. Também nós temos atuado no Congresso Nacional a respeito da medida provisória 568, que é aquela que trata das alterações dos cálculos dos valores de indenização de insalubridade e periculosidade, que conseguimos retirar dessa MT, dessa MP, através de várias diligências junto ao senador Eduardo Braga, para que fosse retornada a redação atual que estabelecida pela Lei 8.112 e pela própria Lei 8.270 de 1990. Essa é uma vitória do movimento sindical na relação daquela proposta de alteração desses cálculos de insalubridade e periculosidade que estava sendo apresentado pelo governo e que nós não concordamos em nenhum aspecto. Com relação à reestruturação das nossas carreiras, tanto do Magistério Superior quanto do EBTT, nós avaliamos que tivemos uma negociação muito dura, difícil, complexa, dentro de uma conjuntura, de um panorama internacional desfavorável às nossas reivindicações, mas, todavia, nós bem sabemos também que o governo tem como ceder e tem como, de fato, atender às reivindicações do movimento docente, principalmente porque a reestruturação da nossa carreira não trata apenas de questão salarial, mas, sobretudo, de questão de uma nova dinâmica, uma nova filosofia, de que, de fato, a educação superior pública neste país possa ser considerada em todos os seus aspectos de ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, nós entendemos que esta segunda proposta apresentada pelo governo no dia 24 teve um avanço, não digo significativo, mas um avanço importante em relação à primeira proposta do dia 13 de julho. E esses avanços, eles podem ser capitalizados na questão das relacionadas em aspectos relacionados à carreira propriamente dita. E uma das coisas que a gente chama atenção, que era a reivindicação antiga do movimento sindical, é a questão da classe de professor titular vir para o topo da carreira do magistério superior, como também da carreira do EBTT. E isso o governo sinalizou para nós dentro dessa segunda proposta apresentada no dia 24. Todavia, nós sabemos também que as reivindicações das entidades sindicais estavam bem além do oferecido pelo governo. Hoje nós sabemos que a folha de pagamento dos professores das universidades federais reza em torno de 13 bilhões de reais. E que a proposta de um sindicato nacional da ANDES era em torno de 23 bilhões de reais. E do PROIFES em torno de 8 bilhões. E o governo acena com algo em torno de 3,9 bilhões em primeira instância e 4,2 ou 4,1, aproximadamente isso, na segunda proposta. E isso nós temos trabalhado e de forma que a gente tem buscado nas nossas bases um diálogo, um debate sobre os impactos orçamentários, sobre a questão do atendimento das nossas reivindicações, sobre a questão das barreiras que o próprio governo já havia colocado na primeira proposta barreiras de progressões na carreira do magistério superior, que ia contra todas as reivindicações do movimento docente, porque nós entendemos que os professores, ao ingressarem na carreira, eles precisam ter acesso à plenitude da carreira e não como o governo vinha apresentando naquele momento, exigindo a titulação de professor com título de doutorado para atenção à classe de associado e titular. Todavia, o governo se mostrou aí inflexível nessa questão da exigência do título de doutor para a classe de associado e titular, mas nós conseguimos com que o governo retrocedesse nas questões de professor assistente e adjunto. Então, hoje, o professor especialista, ele consegue ascender na progressão e na promoção até a classe de professor adjunto. Essa foi uma vitória, mesmo que parcial, das reivindicações que nós temos tido junto ao governo federal.
Professor Paulo, os nossos colegas aqui colocaram algumas coisas, né, sobre estas reivindicações, e que essas reivindicações, atendidas tal e qual o governo propõe, vão acontecer lá para 2015, quando o salário de novo já vai estar deficitário. E o senhor levantou a questão da luta para os 10% para a educação, do PIB, né? Esses 8 bilhões acrescidos do orçamento do governo ultrapassaria esses 10%, já que é uma luta da classe?
Eu vou responder a primeira parte da pergunta inicialmente. A questão que nós estamos levando em consideração é o base do ICV do DIEESE, que desde julho de 2010 a maio de 2012 levantou, juntamente com algumas projeções de mercado, inclusive feitas pela própria equipe econômica do governo e outras entidades nessa área, algo em torno de 24,71% de inflação para esse período, somado ao que de fato nós teríamos como direito para a reposição de perdas, que seria algo já descontado, esses 4% que já foram antecipados para março. Então, nós entendemos que o governo está trabalhando com esses índices de previsão de inflação, de acordo com o DIEESE, porque isso inclusive foi uma luta nossa com o governo, porque o governo queria usar o IPC como meta fiscal, como meta de previsão de cálculo de inflação. Nós dissemos não, nós queremos acompanhar o ICV do DIEESE de julho de 2010 a maio de 2012 e previsões de mercado também segundo o próprio DIEESE, o que nos levou a esse valor de aproximadamente 25%. Logicamente, as questões de investimento na educação, somadas aos 13 bilhões, com mais os 4 bilhões que o governo vem nos apresentando, não vai, logicamente, atingir a meta dos 10%, mesmo porque a questão do investimento em educação perpassa por muito mais do que a questão salarial, a questão de pagamento de pessoal.
Ok, eu não sei, aqui nós temos alguns dos nossos colegas, alguém gostaria de falar com o professor Paulo? Interagir sobre isso, o professor Paulo manifestou uma posição um pouco diferente aqui da de vocês, né? Em relação a isso. Não sei se o Hermes gostaria de fazer um contraponto.
Bom dia, professor Paulo. Professor muito Hermes está falando. Algumas questões que a gente vem debatendo aqui com o padre Crispim, elas são relativas à própria reestruturação da carreira dos docentes na ativa. Há um ponto que o governo não toca na proposta, que ele tenta transferir para um grupo de trabalho posterior, que é a questão dos aposentados. Como que seria feita essa discussão? Dentro do PROIFES, dentro das suas discussões, como que tem sido debatido o fato dos aposentados não aparecerem na proposta e a possibilidade de se discutir isso em um momento posterior, em um grupo de trabalho ainda não estabelecido e não definido os seus critérios?
É com preocupação e, ao mesmo tempo, diligentes que nós temos acompanhado essas questões. Nós bem sabemos que quando da criação e implantação da classe de professor associado, algumas distorções foram provocadas no que diz respeito ao artigo 192 da Lei 8.112, principalmente com relação aos professores aposentados na classe de professores adjunto 4, nível 4, e que vinham percebendo seus proventos na classe de professor titular. Isso o governo reconhece, essa defasagem, essa distorção, e acena positivamente para isso. Só que nesta proposta ele não trabalha sobre isso. Ele diz que ele sabe, conhece, reconhece, tem consciência disso, mas todavia que está remetendo isso para uma discussão futura. Como bem colocado por você, essa questão do GT, nós entendemos no viés de que isso pode ser, de uma certa forma, trabalhado positivamente pelas universidades e pelas entidades sindicais, porque a proposta anterior afrontava plenamente o artigo 207 da Constituição Federal no que diz respeito à autonomia universitária, ao estabelecer 12 horas aula para ensino de graduação, bem como aquelas questões que são polêmicas de bolsas, de preceptoria, etc., etc. O GT é uma forma, talvez, essa é a nossa avaliação, que o governo esteja ao buscar um diálogo com as entidades sindicais e buscar uma construção de conhecimento de uma situação conjunta, onde nós não podemos abrir mão em nenhuma hipótese dos nossos princípios, principalmente na questão da condução dos nossos interesses do movimento docente, professor.
Muito bem, professor Paulo, nós agradecemos a sua participação. Ah, sim, o professor Iro gostaria de dialogar um pouquinho contigo.
Bom dia, professor Paulo, professor Iro.
Bom dia, professor Iro. Como vai o senhor?
Tudo bem. Professor, nós estamos aqui na rádio e uma das coisas que a gente mencionou aqui é a questão da composição da estrutura remuneratória na nossa carreira.
Sim.
A gente tem visto o governo apresentar as tabelas com os valores nominais, e aí o senhor citou aí que a inflação acumulada de 2010 até hoje está em torno de 24%, correto? E se nós trabalharmos com uma expectativa de 4% de inflação para os próximos 3 anos, nós teríamos aí um acumulado de mais ou menos 39,48%, quase 40%. A nossa pergunta, a nossa grande discussão tem sido exatamente nessa. Na lei de 87 havia uma estrutura remuneratória para a classe dos professores, tá? Então você tinha um determinado valor quando você ingressava na carreira, à medida que o tempo ia passando você tinha os chamados steps com certo percentual de aumento, e de acordo com também o avanço na questão da titulação, mestrado, doutorado, havia um outro índice que incidia sobre os salários. A gente não tem visto isso nessa tabela apresentada pelo governo de uma forma plausível. Os steps são muito irregulares de um nível para o outro, né? E na questão das classes isso também não tem sido verificado. E a gente não tem encontrado, pelo menos nós aqui no nosso comando local de greve, em nenhum local uma explicação de como é que essa tabela está sendo construída.
Certo. Ok. Você gostaria que eu falasse alguma coisa a respeito disso?
Exatamente, professor.
Perfeito, professor. É o seguinte, só para fazer uma observação a respeito daqueles índices apresentados inicialmente na sua fala, nós temos aqui dados do ICV, Diese, conforme eu coloquei para o senhor, que diz respeito, que eu não estou aqui com os valores relativos, percentuais relativos no momento para consulta, mas de que o levantamento do período de julho de 2010, onde nós tivemos a última parcela de reposição de perda, não vou dizer nem reajuste, né, professor, porque de fato não foi um reajuste aquilo que nós tivemos. Mas de qualquer forma, desde daquele período de julho de 2010 a hoje, a março, a maio de 2012, né? E levantamentos até março de 2015 nos remontam a um valor de 28,71, que descontados 4%, perfaz aproximadamente de 25%. É com esses índices que o governo tem trabalhado e tem apresentado ao PROIFES, e não de 30 e poucos ou 40%, tá? São esses os índices que foram apresentados para nós, que eu estou reproduzindo para vocês aí. Agora, de qualquer forma, com relação à nossa estrutura da carreira, ela, de fato, ela carece desses steps, conforme indicado pelo próprio movimento docente, na questão dos 5%. Nós percebemos que o governo, ele tenta, de certa forma, estabelecer um contraponto com a com aqueles índices de 2008, 2009 e 2010, onde foram privilegiados, vamos colocar assim, entre aspas, os professores de maior ascensão na carreira e com maior titulação. De qualquer forma, a gente percebe que o governo intenta fazer isso, mas, ao mesmo tempo, não consegue fazer com que haja uma certa sincronicidade das questões de 5% entre níveis ou um pouco maior entre as classes. Esse é um ponto que, de fato, a gente percebe que o governo não conseguiu avançar, mas que nós, através do Proífes, estamos tentando manter essa negociação, a busca desse entendimento, mas nós também sabemos que o governo, a partir de agora, conforme dito nessa própria mesa de negociação, essa última, esta seria a proposta final. Então, nós estamos crendo que chegou um ponto em que o governo não irá mais avançar nas contrapropostas apresentadas pelas entidades nacionais, professor.
Professor Paulo, nós vamos ter mais uma pergunta rapidinho, porque nós precisamos continuar o programa com outras participações.
Perfeito.
Bom dia, professor Paulo, professor Gil falando. Eu queria saber...
Professor Gil, tudo bem com você?
Tudo bem. Queria saber só se realmente você acredita que os 15 pontos defendidos pelo Proífes foi, de fato, atendido nessa nova proposta, porque a gente não entende bem assim, lendo os pontos defendidos pela sua instituição.
Perfeito, professor. Olha, eu posso falar rapidamente sobre isso. A questão das barreiras da progressão, tanto do MS quanto do EBTT, foram atendidas, professor, principalmente até a classe de professor adjunto. Aquela questão das restrições para a vaga de professor titular, aqueles 20%, o governo retirou também. Esse também foi um ponto que foi reivindicado pelo Proífes. A manutenção do cargo de professor titular é uma reivindicação nossa que o governo assinou nessa proposta segunda aí do dia 24. A questão da publicação do decreto regulamentando aquela questão da progressão dos professores de D1 para D2 e D3 na carreira do EBTT já está assinalado pelo governo e nós sabemos que ele está encaminhando para as devidas providências junto ao Executivo e ao Congresso Nacional. As questões das 12 horas, professor, que era uma reivindicação nossa, que nós não aceitamos de jeito nenhum, foi retirado dessa proposta. As distorções daquela questão que foi citada por vocês e por nós aqui, quando da criação da classe de professor associado, que prejudicou principalmente os professores mais antigos, ativos e aposentados, isso está previsto nessa proposta, professor. A questão de que não estão relacionados diretamente à carreira, como a retribuição por projetos, gratificações por preceptoria, etc., isso está sendo remetido para a SGT, e nós precisamos estar muito atentos, principalmente na questão da composição, na equitatividade de forças no diálogo com o governo. Na questão da criação de programas de capacitação também, professor, o governo está remetendo para este GT essa discussão, que penso também ser bastante interessante, porque nós precisamos aprofundar essa questão do incentivo de titulação dos professores, tanto do magistério superior quanto do EBTT, implantação de programas de pós-graduação e assim sucessivamente. E a questão do aumento do equitativo de banco de professores equivalentes, onde nós tivemos recentemente, professor, como é do seu conhecimento, a Lei 12.677, de junho de 2012, onde foram criados, no âmbito do Ministério da Educação, 19.569 cargos para contratação de professores do Magistério Superior, 24.300 professores para o EBTT e algo em torno próximo de 27 mil técnicos para a carreira de técnicos administrativos.
Muito bem, professor, obrigado pela sua participação. Vamos torcer que... Não diria que a gente chegue a um consenso, né? Porque consenso nem sempre é melhor, mas que a gente chegue ao melhor para todos.
Com certeza, padre.
Obrigado, um grande abraço.
Hein? Muito obrigado, eu quero cumprimentar os colegas aí presentes, igualmente você, pelo programa e sucesso.
Obrigado. Aqui nós precisamos fazer um breve intervalo, mas já deixo uma pergunta para vocês, que é coisas que nós vamos tratar no próximo bloco, porque agora o pessoal quer saber coisas do seu interesse. Então a Bia Rosati, que é aluna da UFGD, entende as reivindicações de vocês, mas se preocupa já com a paralisação, sobretudo agora no segundo semestre. Ela disse que tudo está parado e não se tem ainda previsão de quando vai começar, se 2012 vai para 2013, como é que vai ser? Vamos Vamos avançar de que forma? Então, daqui a pouquinho nós retornamos com a pergunta da Bia e vamos adentrar nesses pormenores para que a população também possa entender um pouco esse outro lado que tem a ver com ela, né? Vamos para um intervalo e já retornamos.
Acesse nossa página www.radiocoração.org e deixe o seu recado.